Um abraço a todos os interessados e a todas as interessadas nas sessões online do seminário sobre a Fenomenologia do Espírito de Hegel. Em nossas duas últimas sessões, que aqui retomamos conjuntamente, discutimos os parágrafos 15 e 16 do prefácio à Fenomenologia do Espírito. Mais precisamente, no dia 24 de março, discutimos o parágrafo 15 e o primeiro período do parágrafo 16, relacionando-os com alguns interlocutores de Hegel e, sobretudo, em conexão com os parágrafos anteriores. Já no dia 31 de março, discutimos especificamente o parágrafo 16 no que diz respeito à referência, para muitos explícita, que aí Hegel faz à filosofia de Schelling, tal como esta se apresentava nos primeiros anos do século XIX. Pensamos que os parágrafos 14, 15 e 16 devam ser tratados em conjunto, pois, tal como já tivemos oportunidade de afirmar quando de nosso comentário ao parágrafo 14, e apesar disso ainda não estar muito claro no próprio parágrafo 14, as posições que aí Hegel se põe a discutir não podem ser tomadas apenas como uma sorte de resumo ou de sistematização daquilo que ele vinha dizendo nos parágrafos anteriores. Ao contrário, uma leitura mais atenta irá distinguir que não só já estamos em um plano mais elevado em relação àquele apresentado nos parágrafos 6 a 10, mas que também as posições que exprimem esse plano, ou que nele se exprimem, não são mais aquelas posições que se limitam ao entusiasmo e ao saber imediato como tais, e que, por assim dizer, fazem com que o ser autoconsciente permaneça velado e, por conseguinte, deixam os homens submergirem em seu afundamento no sensível. De fato, do parágrafo 11 ao parágrafo 16, a situação é completamente outra. Trata-se aqui de trazer à luz justamente esse ser autoconsciente que justamente nessa hora se apresenta. O problema é que, estando ainda em seu começo, esse ser autoconsciente não é ainda reconhecido como tal, e, por isso, se dá a conhecer tão somente no âmbito do conceito do novo mundo ou da ciência, que, de hora avante, nele, por ele e a partir dele, terá que se desenvolver até a sua efetividade perfeita. Entretanto, o que aqui se tem disso é, por um lado, apenas o fundamento universal e, por outro, apenas o ser consciente como tal, ainda não completamente imerso, o que tem por consequência sua limitação, ou a riqueza dos materiais e a inteligibilidade na qual esses se apresentam, ou a racionalidade imediata e a divindade, que, como tais, pode-se dizer, com o ser autoconsciente se confundem. Falarei disso, ainda a título preparatório, no próximo arquivo.